Quem é que nunca pensou em um banho de cachoeira para descarregar as energias? Ou ouvir aquele barulhinho característico das ondas do mar para dar aquela renovada nos pensamentos? Caminhar em meio às árvores para refletir? A natureza está sempre presente em nossa vida e exerce forças incríveis. Qual o poder dela sobre nós? Como se dá a nossa ligação com ela? Está começando mais um Além do que se vê.
Além do que se vê.
Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas. Está começando mais um episódio do podcast do Centro Espírita Lar Maria de Lourdes, que traz um olhar mais profundo e atento aos acontecimentos da vida, um olhar além do que se vê. Nessa edição participam eu, Thalita, o Marcelo, o Pedro e a Osiene. O tema de hoje é o poder da natureza sobre os homens. Em maior ou menor grau, os elementos da natureza estão sempre presentes na vida das pessoas. Para além da convivência básica e comum a todos, que estamos, né, inseridos em meio à natureza, ela pode ser presença ainda mais intensa na nossa vida, seja através das plantinhas que nós cultivamos em casa, de um chá que nós tomamos, de um banho de rio, uma caminhada na mata, seja pela ação do sol ou de tantas outras interações corriqueiras e possíveis. O Espírito Emmanuel, na obra O Consolador, psicografada por Chico Xavier, diz que a natureza é sempre o livro divino, onde a mão de Deus escreveu a história de sua sabedoria, livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evoluindo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos.
Na mesma obra, Thalita, Emmanuel ainda explica que o meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória e tem poderosas influências sobre a personalidade. Explica ainda que é indispensável que o coração esclarecido coopere na transformação desse meio ambiente para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que convivem na sua zona de influência. Em todos os reinos da natureza, diz Emmanuel, palpita a vibração de Deus como o verbo divino da criação infinita.
Todos os seres orgânicos possuem uma força íntima que produz o fenômeno da vida. A vida material é comum a todos os seres orgânicos, sejam eles pessoas, animais, plantas, e essa vida material, como a gente pode observar, independe da inteligência e do pensamento. A inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas, e entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade perante as outras, que é a espécie humana. Com tudo isso, podemos observar que todos os seres orgânicos partem de um mesmo princípio vital. Eu, você, um passarinho e uma árvore temos em nossa base o mesmo fluido vital. Esse princípio comum a todos vai se modificando conforme a espécie.
Pedro, falando em fluido, Allan Kardec, em A Gênese, fala sobre isso e explica que existe um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. O pensamento de Deus atua por intermédio desse fluido. Todos esses exemplos nos mostram como somos todos parte da criação divina, vindo do mesmo princípio e caminhando para o mesmo fim. Isso aproxima os ensinamentos de caridade e fraternidade, não apenas para com os outros seres da nossa própria espécie, mas como cuidado com o mundo em que estamos inseridos, com a natureza que nos rodeia. Cuidar do ambiente é cuidar de nós mesmos.
Pois é, e trocando em miúdos toda essa parte mais teórica e doutrinária, é importante a gente entender e ressaltar que todos nós, seres humanos, e todos os demais elementos da natureza, somos constituídos a partir da mesma base, da mesma matéria, desse mesmo fluido divino. Nós, seres inteligentes da criação, muitas vezes utilizamos a nossa inteligência e o nosso livre-arbítrio em movimentos contrários ao nosso bem. Nós nos desgastamos, nos desequilibramos, exaurimos nossas forças, modificamos negativamente nossas vibrações. E o contato com a natureza, ele nos coloca próximos a forças intactas das quais nós necessitamos, né? Esse contato nos dá a oportunidade de nos refazer de energias positivas e restauradoras.
É como se nossa bateria estivesse acabando e a gente pudesse conectar um cabo na eletricidade e se abastecer novamente. É energia nova chegando através do contato com a natureza, fonte de abastecimento. E ela pode chegar por diversas maneiras. Tenho certeza que muitas pessoas sabem como se sentir melhor, mesmo sem saber explicar. Seja com banho de rio, com momentos sob sol, com a contemplação da lua e de um céu estrelado. Pisar no chão, deitar na grama, tomar um chá.
Realmente, Pedro, mesmo sem saber explicar ou sem racionalizar, muitas pessoas procuram por essas interações com a natureza para se refazer e reequilibrar. E o nosso objetivo neste episódio é justamente tirar a parte mágica e mística dessa interação, mas trazer isso à luz, já que existe, sim, explicação para tudo isso. E a doutrina espírita nos ajuda a entender.
Falando em trocar magia por explicação, também podemos falar sobre os elementais, um assunto que não é de fácil compreensão. Nem vamos nos alongar muito nele, mas tentar resumir de uma forma bem simples e didática. Segundo André Luiz, eles são seres singulares, multiformes e invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza. São potencializadores das forças, leis e processos naturais. São veículos da vontade criadora.
Em Atualidade do Pensamento Espírita, Divaldo Franco define os elementais como seres sem discernimento ou pensamento inteligente como nós, mas entidades orientadas por espíritos superiores. Há quem chame esses seres de fadas, duendes, gnomos e outras denominações, e eles povoam diversos mitos e lendas. Mas sob a luz do Espiritismo, a gente consegue compreender que são seres que atuam protegendo a natureza, sempre sob condução da espiritualidade superior.
E, como disse Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra que nossa vã filosofia pode imaginar, não é, gente? É verdade. Bom, eu tenho vontade de estudar mais sobre esses seres elementais, sobre toda essa influência da natureza na nossa vida. No coração, né, no sentimento, é muito visível que todo tipo de interação com a natureza é capaz de apaziguar ansiedades, de acalmar o corpo, acalmar a mente e muitas outras coisas maravilhosas. Basta a gente parar para sentir e perceber.
É, Thalita. E isso, ó, que a gente nem entrou no assunto das benzedeiras, que faziam, ou ainda fazem, né, prece com um raminho de planta nas mãos. Estudando hoje sobre essa relação fluídica das plantas, a gente entende que o poder da oração, nesses casos, era potencializado pela energia das plantas usada ali em conjunto. São muitos os assuntos dentro dessa temática. Nós poderíamos ficar por horas aqui comentando. E todos eles convergem para o mesmo fim: o inegável poder da natureza sobre os homens.
Verdade, Marcelo. A natureza é fonte de cura de diversas maneiras. Seja atuando com seus fluidos na mão de uma benzedeira, seja doando sua energia apenas com a presença, emprestando suas propriedades medicinais à indústria farmacêutica, seja equilibrando o nosso planeta e por aí vai, tem muitas outras formas. Música.
No livro Vibração, encontramos muitos conteúdos interessantes sobre a natureza e exemplos de como Jesus usava a contemplação dela antes de momentos importantes. Quero compartilhar aqui algumas informações bem bacanas do livro, que relacionam elementos da natureza com seus benefícios. O sol, energia vital. Mar, serenidade e vigor. Montanha, harmonia e calma. Céu estrelado, humildade e amor divino. Floresta, tranquilidade e vida. Água, elemento de limpeza e bênçãos de vida.
Sensacional esse conteúdo, Ziene. E essa relação que o livro Vibração traz, a gente experimenta na vida. A água, por exemplo, ela é especial e representativa em tantas crenças e doutrinas, não é verdade? André Luiz, em nosso lar, fala que, abre aspas, a água no mundo não somente carreia os resíduos do corpo, mas também as expressões da nossa vida mental. Quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção divina, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Fecha aspas. Vamos agora ao quadro Pitadas de Luz, na voz do Vinícius.
Ensaiei, no correr desta obra, exprimir as sensações experimentadas do alto dos cimos ou à borda dos mares, descrever o encanto dos crepúsculos e das auroras, a serenidade dos campos, sob o real esplendor do sol, o prodigioso poema das noites estreladas, a sublimidade dos luares, o enigma das águas e dos bosques. Há momentos de êxtase em que a alma se transporta fora do seu invólucro e abraça o infinito. Horas de intuição e entusiasmo em que o influxo divino nos invade qual uma onda irresistível, em que o pensamento supremo vibra e palpita em nosso íntimo, onde brilha, por um instante, a centelha do gênio. Léon Denis em O Grande Enigma.
Chegou a hora do quadro de Mãos Dadas, um espaço que nós temos aqui em nosso podcast para divulgar iniciativas espíritas que merecem destaque.
Olá pessoal e ouvintes do podcast Além do que se vê. A gratidão é enorme por estar participando deste podcast incrível. Me chamo Adriano Gomes, sou criador e locutor do podcast Dia a Dia Espírita, um programa diário que leva todos os dias uma mensagem de motivação e reforma íntima. Nosso objetivo com o podcast é espalhar a luz do Espiritismo através das mensagens edificantes. Por isso, convido a todos os ouvintes a conhecer esse trabalho de divulgação, hoje disponíveis em várias plataformas digitais como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e outros. Não se esqueça, digita aí, Dia Dia Espírita. Aproveite já o episódio de hoje, que está imperdível. Dia Dia Espírita é um programa que traz a reforma íntima no seu dia a dia. Tchau!
Um abraço ao nosso irmão Adriano. Obrigada, Adriano, por participar do nosso podcast mais uma vez. E obrigada pelo trabalho incrível que você faz no Dia a Dia Espírita. E agora vamos ao Diz Aí, um quadro em que os nossos ouvintes deixam um recadinho para nós.
Olá, pessoal do Lar Espírita Maria de Lourdes, de Campo Verde. Eu sou Perilo, moro em Nova Chavantina, e tenho trabalhado algo em torno de 30 anos na Casa Espírita Caminho de Luz, nessa cidade. E é um prazer enorme estar com vocês. Eu quero falar hoje do poder das mudanças íntimas em nossas vidas. Sabia que quando nós nos dispomos a promover mudanças em nossas vidas, no âmbito psicológico, moral, social. Também promovemos mudanças para melhor em torno de nós? Que tal a gente começar a enumerar aquilo que temos em nós e que nos desagrada e que sentimos que devemos mudar e promover efetivamente essas mudanças? Amigos e amigas, o mundo em torno de nós há de agradecer imensamente por isso tudo. Forte abraço, estarei aqui.
E estamos chegando ao fim de mais uma edição do Além do que se vê, o podcast do Centro Espírita Lar Maria de Lourdes. Participaram hoje eu, Thalita, o Marcelo, o Pedro e a Uziene, além dos nossos convidados especiais. Pesquisa, produção e edição de som, Instituto da Divulgação e Núcleo de Comunicação Social. O Lar Maria de Lourdes fica na Avenida Santa Teresa, 867, no bairro Jupiara, em Campo Verde, Mato Grosso. Saiba mais no Facebook ou Instagram, Lar Maria de Lourdes CV. Quer fazer parte da próxima edição? Tem alguma iniciativa espírita a divulgar no quadro de Mãos Dadas? Ou tem algum comentário para o Diz Aí? Mande um áudio para a gente com seus comentários para o telefone 66-999-17-8802. Um grande abraço e até o próximo episódio. Além do que se vê.